Há muitos sonhos que são como uma atividade dos sentidos e nós não vamos nos deter muito nesses sonhos, apenas para deixar claro o assunto. Nós temos os sentidos físicos, que são esses sentidos conhecidos, e temos a contraparte desses sentidos no corpo astral e a contraparte no corpo mental. Então nós temos esses mesmos sentidos na nossa vida interna, na nossa vida subjetiva. E tanto podem os sonhos serem produto dos sentidos externos como dos sentidos internos, e não ter assim muito valor como ensinamento espiritual. Então, quando é o corpo astral que não consegue relacionar as coisas que aconteceram com ele, não? Que a gente chama de sonho, com as coisas que existem aqui fora, no mundo físico, e quando ele não consegue relacionar aquilo que ele está experimentando depois com os sentidos físicos, então a gente tem aqueles sonhos desconexos, que não tem muito sentido e que não tem muito valor. Porque às vezes essa atividade, se não tem o corpo astral muito organizado, ela não consegue se conectar com aquilo que a gente está habituado, com aquela ordem, com aquela cronologia que na consciência física a gente conhece. Então aí a gente tem um sonho, mas a gente não consegue relacionar muito as coisas. Pode acontecer também o contrário. Pode acontecer que haja uma certa atividade externa enquanto o corpo dorme, como por exemplo, a gente está coberto com excesso de cobertores e não está fazendo tanto frio, isso é transmitido para o corpo astral de uma maneira imperfeita, sem ser bem traduzido. Então o indivíduo sonha que está pegando fogo em alguma coisa, que ele está assistindo a um incêndio. Mas tudo isso são jogos dos sentidos, isso não tem muito valor para o que se está buscando. Então, aí os sonhos ou são produto daquilo que acontece no físico, são um reflexo daquilo que acontece no físico, mesmo com coisas da vida diária e tudo, ou então são produtos daquilo que acontece no astral, mas que não consegue se coligar muito com os elementos do plano físico. Além disso, durante o dia, enquanto nós estamos despertos, normalmente o astral, o emocional e o mental, eles estão relativamente controlados, porque existe uma série de elementos que controlam a gente, não é? Que existe uma série de conceitos, existe uma série de convenções. Então, o mental e o emocional são relativamente controlados. Porém, quando ele se vê livre durante o sono do corpo físico, ele muitas vezes continua vivendo e continua agindo com a sua verdadeira tendência, sem aquele controle. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa tem o vício de beber. O corpo astral também é influenciado por este hábito. Então, esta vibração, este movimento, entra no corpo astral e o corpo astral também começa a agir assim. Depois, o indivíduo na vida física deixa de beber. Mas aí, quando o astral sai do físico, em astral, o corpo astral continua bebendo. Então o indivíduo não bebe mais, mas o corpo astral continua fazendo isso, porque ele não está controlado o suficiente. Então, este sonho não tem um verdadeiro valor para estudo do que o indivíduo decidiu fazer ou do que ele não decidiu fazer. Apenas esse sonho demonstra que a purificação, que a transformação não chegou ainda no corpo astral, que a transformação foi feita só no nível físico, no nível dos hábitos físicos, mas isso ainda não atingiu o corpo astral. Isso às vezes é comum, porque é a mente que manda o indivíduo parar de beber. A mente então manda fazer isso e o indivíduo faz. E o corpo astral que fica no meio não passou por nenhum processo educativo. Então ele continua fazendo. Então muitas vezes se pode sonhar, em nível astral, com coisas que a gente não faz mais. e com coisas que mentalmente a gente já decidiu não fazer mais. E muitas pessoas ficam desconcertadas com isso. Mas isso só quer dizer que o corpo astral não está educado. Que o corpo astral, que o emocional, não passou pelo mesmo processo. Ele ficou fora do processo, ele não foi incluído no processo, então ele continua agindo da forma como a gente agia antes. O que é feito nesses níveis, o que os corpos fazem nesses níveis, isso também entra no karma. E assim que nós entendemos isso, nós começamos a trabalhar então as coisas e a transformação em todos os níveis. Porque assim como isso entra no karma, entram também coisas positivas no karma. Por exemplo, se nós estamos decididos a fazer uma transformação aqui na vida física, mas isso não é possível, porque aqui as circunstâncias não permitem. Mas se aquilo é transmitido e se aquilo é trabalhado no emocional e no mental, de alguma forma o nosso corpo astral ou o nosso corpo mental podem fazer aquilo lá no nível deles, ou fora do corpo, quando o corpo está dormindo. E isso então pode modificar o karma do indivíduo. Muitas coisas kármicas podem ser resolvidas assim. Então o trabalho, né, de educação e de purificação emocional e mental é importante desse ponto de vista. Esses corpos, tanto o físico quanto o emocional como o mental, eles não precisam agir assim autonomamente, como em alguns sonhos. Esses corpos, eles podem se tornar como um instrumento do eu superior e eles podem agir durante o sono como instrumentos do eu superior. E muitas coisas que o eu superior mandaria para a consciência humana do indivíduo, para o cérebro físico do indivíduo, e que isto não pode chegar diretamente até o cérebro físico, através de uma intuição ou através de um sinal, através de uma percepção, então os corpos, tanto mental quanto emocional, eles podem servir de instrumentos para isso. E o material desses níveis também pode servir de instrumento para que fique bem impressa a mensagem que o eu superior mandou. Nesse sentido, tem aqui um sonho muito interessante que aconteceu elaborado com material mental emocional. Uma pessoa decidiu visitar um irmão que mora numa outra cidade. E ele então queria saber antes se essa visita deveria mesmo ser feita, se isso era real. E como essa visita deveria ser feita? Como é que isso deveria acontecer para que isso não fosse uma visita social, mas que isso fosse realmente uma coisa proveitosa para a alma de ambos? Então ele fez essa pergunta com bastante sinceridade e com bastante abertura. E ele sonhou com duas mesas de refeição que estavam postas uma ao lado da outra, numa sala comprida. A mesa da esquerda estava coberta com uma toalha branca e aparelhada para algumas pessoas comerem. E a mesa da direita estava sem toalha e sem nada, estava nua. O sonho era só isso, mas no sonho vinha um sentido de que ali, na mesa da direita, ia haver uma comemoração e que então a mesa teria que ser aparelhada. E veio também um sentido de que, se aquela mesa fosse aparelhada, muitos convivas viriam, muita gente viria para comer ali. Então veja que a alma, né, se valeu de todo esse material mental e emocional do indivíduo para mandar a mensagem, né? E disse: olha, esta mesa aparelhada aqui da esquerda, isso é a visita social comum. Ela está toda bonita, está com toalha, está com os pratos, está com tudo o que precisa, mas o lado esquerdo, né, como se sabe, representa a personalidade. Então isto aqui seria a visita comum. No entanto, você se prepare para a visita que você quer fazer. que é uma mesa nua, isto é, que é você despojado, que é você desligado, não é? Descondicionado de todas as coisas premeditadas, etc. Então aparelhe esta mesa corretamente, isto é, deixa esta mesa nua, para que aqui possa acontecer o que tiver de acontecer. Então foi interessante porque aí, se se dá uma união neste nível, em nível de um desapego total, não vão ser só aquelas pessoas que o indivíduo vai visitar que vão participar desta união, mas muitas outras almas vão participar desta união, através dessa coligação de caráter espiritual. Então aí se concluiu, e aí então vem as coisas que o símbolo traz para a gente. Porque este símbolo mandado pela alma, ele vem todo impregnado de uma certa energia. E esta energia nos ajuda a compreender muitas outras coisas. Então se entende que se vai fazer aquela visita, não deve levar as suas próprias ideias, não deve chegar lá e procurar doutrinar o irmão, não deve chegar lá querer convencer o irmão de nada. Quer dizer, deve ir para lá mesmo com uma mesa nua, não é? Aberto e ver o que vai acontecer para que se dê uma coisa realmente atual, uma coisa realmente verdadeira. Então é importante que esses corpos estejam em condições de realmente detectar aquilo que a alma manda e não ficarem fazendo composições através de coisas dos sentidos que são captados aqui ou captados no astral, mas que não têm uma consistência, não têm uma validez maior. Quando acontece um sonho deste, que é uma pura mensagem assim, não é como um telegrama, como uma coisa bem limpa, bem nítida. Todas as vezes que a gente pensa nesse sonho, todas as vezes que a gente se coliga com este sonho, todas as vezes que essa pessoa for se coligar com este sonho, ele vai receber do núcleo de onde veio este sonho, isto é, de um núcleo bem elevado, de um núcleo bem espiritual, e pelo que o sonho era, se vê que vem de um nível muito alto, né? Então, se ele se recorda deste sonho, se ele reflete sobre este sonho, se ele trabalha este sonho, e se principalmente quando ele for fazer a visita, ele se lembrar desse sonho, ele imediatamente é energizado por aquele núcleo que mandou a mensagem. Então ele vai estar em condições de fazer a visita da forma como foi idealizado. E isto também ajudado pela energia do sonho, ajudado pela energia do núcleo que mandou o sonho e ajudado também pela lembrança do sonho. E isso é tão forte que, digamos que se faça uma pergunta dessa e se tenha uma resposta através de um sonho positivo como este. Então, se um pouco antes de se chegar lá para fazer a visita, se esse sonho é mantido presente na mente, é como se isso enviasse ainda uma última energia para aquilo se dar corretamente. Então nós estamos realmente diante de um trabalho muito importante com esse estudo dos sonhos. Um outro exemplo de sonho desse nível, desse gênero, foi um sonho que veio sem se ter perguntado nada. Foi uma mensagem que veio sem nenhuma pergunta prévia, o que também pode acontecer quando a gente está aberto para o ensinamento através dos sonhos. E este sonho era o seguinte: era uma escada de cimento e um lance de escada. E depois vinha um outro lance de escada e outro lance. Era uma escada em vários lances. Agora, para a gente passar de um lance para o outro, a passagem era muito baixinha, não se podia passar em pé. Então tinha que se abaixar assim, fazer um certo movimento para poder passar lá do outro lado e chegar no segundo lance. Não era muito simples aquela passagem. Na passagem do primeiro lance para o segundo, havia um trabalhador que estava terminando uma parede. Ele estava murando aquela passagem. Ele estava colocando os tijolos com cimento e estava acabando de fazer um muro ali. E o sonho era só isso, se via essas escadas todas com aquele trabalhador trabalhando ali e esta pessoa que queria subir. Mas aí quando a pessoa chegou ali naquela parte intermediária, ela começou a tirar aqueles tijolos que o trabalhador tinha posto, enquanto isso o trabalhador foi embora. Começou a tirar aqueles tijolos e demoliu a parede. E quando ele decidiu demolir a parede, ele viu que os tijolos estavam praticamente soltos, que era muito fácil de demolir aquela parede. Então ele tirou todos aqueles tijolos, mas ele só viu que era fácil depois que ele decidiu chegar lá e arrancar os tijolos, porque aparentemente era uma parede muito forte, era uma muralha assim, que não deixava passar. Então ele chegou lá com a mão, tirou aquilo tudo e viu então que podia passar para lá facilmente. Então era evidente, não é? Todos os ciclos de evolução que a gente tem, ciclicamente a passagem de um nível para o outro, e que a passagem de um nível para o outro dá sempre um certo trabalho, é um ponto de crise, não é? A gente tem que, no caso do sonho, abaixar, mudar de posição, arrumar um movimento para entrar ali. Aquilo é um ponto de crise, não? Mas quando se chega nesse ponto de crise, normalmente um aspecto nosso constrói ali um obstáculo, põe ali um obstáculo. E muitos de nós deixam de passar para o nível seguinte porque acreditam naquele obstáculo. Acreditam realmente que aquilo está murado. Mas aquilo é uma ilusão. É uma ilusão porque basta chegar ali e tirar aquelas coisinhas que aquilo tudo sai. Mas quando a gente vê aquele obstáculo assim, entre aspas, né, tão forte, tão bem feito, a gente já fica naquele lance mesmo, não vai para o outro. Mas isso é muito simples no fundo. É muito simples porque isso tudo faz parte do processo. Tanto a crise quanto o obstáculo. Mas nada disso tem valor. Isso é uma coisa muito efêmera e são aspectos nossos mesmos, como era aquele trabalhador ali fazendo o muro, são aspectos nossos mesmos que procuram nos dar esta ilusão de que ali tem um obstáculo, que aquilo é muito difícil de ser transposto, etc. Então esse também foi um sonho que encerrou um bom ensinamento e que ajudou muito a pessoa, num determinado momento, a passar de um estágio para outro de sua vida. Porque realmente parecia que haviam obstáculos muito difíceis de serem transpostos, mas eram coisas como este muro, que parecia feito de papelão quando a gente vai lá e começa a arrancar os tijolos. Alguém perguntou: gostaria que explicasse o porquê do não querer ser prático e nem querer ser utilitário, porque isto atrapalha uma vida onírica consciente, sadia e controlada. Quando nós saímos do âmbito dos nossos sentidos, tanto dos nossos sentidos externos quanto dos nossos sentidos astrais internos, quando a gente sai desse âmbito, nós nos encontramos como indivíduos extremamente criativos. E a criatividade, então, que acontece em nós, que vem do profundo e que não depende desses sentidos, é uma coisa que nos surpreende. E essa criatividade, esta força do profundo que vem quando os nossos sentidos estão apaziguados ou quando os nossos sentidos estão fora do nosso foco de atenção, então, quando esta criatividade funciona, ela não segue as mesmas leis do nosso mundo consciente. Então essa criatividade, ela é perfeitamente real, como essa história do muro, como aquela história das mesas. Isso é uma coisa muito real dentro do indivíduo. Mas isso não tem nada a ver com a lógica da vida física, nem com a lógica da vida humana. Porque na vida humana, para a gente ir para uma reunião com uma pessoa, a gente põe a mesa como estava naquela da esquerda. E lá no real é o contrário. Lá no real isso não é o importante. O importante é a mesa nua. Então veja que a lógica é completamente outra. Na vida humana, na vida normal, na vida consciente, na vida física, Quando se faz um muro cimentado daquela forma, você chega ali e encontra uma coisa resistente. Mas naquela criatividade do profundo, esse muro não existe, isso não é assim. Então, nós estamos diante de outras leis, nós estamos diante de outros fatos, diante de uma outra ordem. Então, se nós pretendemos viver a vida de sonhos consciente com as mesmas regras que nós usamos na vida de desperto, isto é, sendo muito prático, sendo muito utilitário, tendo muito interesse pelas coisas, tudo isso não tem valor diante da nossa criatividade profunda. Diante da nossa criatividade profunda, o que a evoca e o que a inspira são leis completamente diferentes, às vezes opostas. Então, tudo isso que a gente faz aqui fora para conseguir uma coisa, para a gente chegar a essa criatividade profunda e a esta resposta, precisa exatamente não fazer estas coisas. Precisa exatamente ficar quieto, ficar aberto, não comerciar com isso, não é? Não barganhar com isso, não usar nenhum método que a gente usa aqui normalmente na vida de desperto para organizar as coisas, porque a organização é outra, é uma outra forma de comportamento e uma outra forma de transmissão da mensagem.
Ontem eu sonhei, na minha terra, que são as Alpes, quando a gente é pequenininha, a gente se agacha por um pé na frente, outro atrás, e na neve, desce. E essa noite eu sonhei que eu fiz um trajeto enorme, uma distância enorme, junto com o grupo, andando assim, andando de um lugar para outro. Mas havia um túnel. E nesse túnel eu sozinha entrei, e nesse túnel vinha um caminhão. As personagens que estavam comigo ficaram de fora. Então eu disse, então eu me achato, assim o caminhão passa em cima e eu não morro. Mas acontecia o seguinte, que quando eu vi o caminhão passar em cima de mim, no fundo do caminhão havia garras. Mas o caminhão, antes de chegar nas garras e me matar, parou de vez. Daí eu pensei, e se os meus amigos fizeram sinal que tinha alguma coisa? No entanto, o chofer, quando desceu, disse assim, não foram os seus amigos, eu recebi ordens do alto.
As pessoas que não entraram no túnel foram aquelas que não tiveram coragem de entrar pelo desconhecido, que não tiveram coragem de entrar pelo escuro adentro. E você teve coragem de entrar no túnel. E o caminhão que vinha é um obstáculo como esse do homem que está construindo o muro. Isso não é nada. A gente tem mesmo que entrar naquele túnel. E esse caminhão é um pouco como aquele muro. Na hora ele não faz nada.
Sonho como
tudo
é possível, né?
É.
A gente vai de uma cidade para outra.
Então, não tenha medo de entrar no túnel, não. Senhor? Não tenha medo de entrar no túnel. Do outro lado do túnel está um outro ciclo, está uma outra coisa. Esses sonhos, esse tipo de mensagem, isto varia um pouco com o temperamento do indivíduo, varia um pouco com o temperamento mesmo do indivíduo. Existem temperamentos que promovem sonhos muito instintivos, né? Que promovem sonhos muito instintivos, muito concretos, né? Com grandes movimentos instintivos. Existem temperamentos que são mais emotivos, são mais emocionais. Então, os sonhos são mais cheios de sentimentos, não? Mais cheios de pensamentos. Depois existem outros temperamentos em que existem sentimentos, existem emoções, mas existe também muito de coisa mental dentro. Depois existem sonhos de temperamentos mais mentais, de pessoas mais mentais e mais intuitivas, que são mais simples, não são tão carregados com tantas nuances, e que vem dentro um elemento intuitivo, que vem um elemento mais sutil. E nesse sonho do túnel já existe um pré-anúncio desse elemento intuitivo. Quando o homem que estava guiando o caminhão, né, diz, não, eu recebi uma ordem do alto. Quer dizer, isso já é uma coisa dentro do sonho que está se movendo já para uma direção intuitiva. É um dado intuitivo. Isto é, já tem um pré-anúncio de uma coisa que vem do alto e que aquele nível já conhece, já está fazendo um contato, percebe? Aqui tem uns exemplos. Havia um navio que ia partir e havia uma multidão de pessoas que tinha que embarcar neste navio. Mas era muita gente mesmo para entrar no navio. Então havia um certo engarrafamento para entrar no navio, né? As pessoas não podiam entrar todas de uma vez. Então chegava ali na porta do navio, a coisa ficava um pouco confusa. E havia uma pessoa no meio daqueles que iam entrar para dentro do navio. E esta pessoa estava começando a empurrar os outros assim, abrir espaço para ela entrar, para chegar logo na porta para entrar. Mas aí ela ouviu uma voz que disse, é inútil você ficar comprimindo e empurrando os outros. É mais útil você ficar lá no último lugar e ajudar as pessoas a entrarem. Porque enquanto não entrar até o último, o navio não parte. Aí, não é? Tem o elemento intuitivo, a voz da intuição é aquela que fala e que dá a mensagem, né? Aquilo é a voz da intuição, que faz o indivíduo compreender o que, que realmente está acontecendo na realidade, no plano interno, porque não tem nenhum navio partindo e ninguém embarcando. Aquilo é uma dramatização, aquilo é uma imagem feita pelos sentidos internos da pessoa. Mas no real, vem a voz da intuição para dar o significado real daquilo, independentemente da imagem. Quer dizer, a coisa para você é servir, não é? A coisa para você é ajudar, não é pensar em você mesma. Então, aquilo vem dentro desta imagem, porque se não vem esse lado intuitivo junto, a gente pensa que está sonhando mesmo que vai embarcar, e que tem muita gente para embarcar, e que não está cabendo as pessoas no navio. Tudo isso, né? Como a gente poderia pensar. Então, assim como a gente tem, não é? Um núcleo desse que manda um sonho, manda uma mensagem dessa, e esse núcleo representa um núcleo de energia, nós podemos criar também uma coisa assim. Existe um trabalho que se chama sonho acordado, e que a gente pode treinar, a gente pode se dedicar a isso. E o trabalho do sonho acordado é a gente, com imaginação criativa, começar a imaginar uma situação simbólica que tenha um sentido evolutivo, que tenha um sentido para a evolução da gente. Então a gente vai com a imaginação desenvolvendo aquela situação, vai desenvolvendo aquilo, vai criando aquilo, não é? Vai imaginando aquilo, e aquilo se torna um núcleo de forças, de energia, e fica presente também como se a gente tivesse sonhado. Então a gente poderia fazer um trabalho desses. Se a gente cria, através de um sonho acordado desses imaginados, se a gente cria um forte núcleo com a imaginação, se a gente trabalha na coisa com bastante empenho, se a gente coloca muita energia na coisa, dependendo da construção do núcleo, dependendo de como o trabalho imaginativo termina, aquilo pode se tornar dentro da gente um núcleo de cura. Pode se tornar um núcleo de alívio mesmo para muitas outras situações. Pode haver mesmo um processo de cura interior através de uma coisa dessas. Dependendo de como a gente faz, como a gente se empenha, como a gente vê o trabalho. Então, eu proponho que a gente faça esse trabalho do sonho acordado, com base na criação desse núcleo de energia e de cura. O que nós vamos construir é o seguinte, é como se houvesse uma montanha muito alta e como se houvesse uma fila de homens subindo a montanha. Mas como a montanha é muito íngreme, a escada dá a volta na montanha, a estrada vai contornando a montanha, a estrada não é reta. Então esses homens vão subindo em fila, não é? Evidentemente é como um grupo, é como aquele grupo que estava entrando no navio. Só que esses, em vez de estar entrando no navio, esses estão subindo a montanha. E vão então subindo essa estrada em espiral em torno da montanha. Então a gente vai ver no sono acordado, vai reconstruir esta montanha, esta estrada circular chegando até lá em cima e estes homens que estão uns no pé da montanha ainda, começando a subida, outros que estão um pouco mais em cima, outros que estão numa volta da estrada e assim por diante até aqueles que já estão lá em cima, que a gente pode ver que estão lá em cima. E a gente vê que o caminho é muito estreitinho e que um não pode passar na frente do outro, não tem espaço. Se um fosse passar na frente do outro, cairia no abismo. Aquilo é mesmo como uma corrente, é como uma fila. Então precisa que todos andem, precisa que todos caminhem, que é para aqueles que estão lá embaixo possam subir também e possam chegar. Se esta fila parasse, todos aqueles que estão atrás ficariam, de uma certa forma, impedidos de subir naquela montanha. Depois a gente vai ver esta fila de pessoas, né, nessas condições, cada uma num ponto da estrada e da espiral, e vai ver que, em certos momentos, um às vezes ajuda o outro, dá a mão para o outro procura o ombro daquele que está na frente, um estende a mão para aquele que está atrás. De repente alguém senta para descansar um pouco e depois continua. E como é um trabalho de cura, nós podemos imaginar tudo isso, mas não deveríamos imaginar que a gente olha para trás, senão já não seria um trabalho de cura mais, a energia é outra, se ficarem olhando lá para trás e se ficarem olhando para de onde partiram. Então a gente vai fazer esse trabalho da subida com todos esses elementos, mas olhando sempre para frente, olhando sempre para frente, nunca olhando para trás, e tendo presente o cume da montanha. E quando a gente passar por lugares que tem obstáculos, que tem pedra, por lugares que a gente quase cai, né? Quando a gente passar por esses lugares mais difíceis, a gente olha para cima e vê o cume da montanha lá em cima, e percebe que está chegando perto do cume, que o cume existe, não é? E continua. E é muito importante que a gente não olhe para trás, que a gente não olhe lá para baixo, que só tome conta do que está fazendo e de onde tem que chegar. E de, eventualmente, puxar aquele que está atrás, né? De, eventualmente, ser ajudado por aquele que está na frente e tomar cuidado para esta cadeia não se romper, tomar cuidado para essa corrente não se romper. E nós vamos então ver, não é? Não um chegando na frente do outro, nem passando na frente. Nós vamos vendo esta fila de pessoas subindo. Vamos ver esta fila procurando este nível mais alto e aos poucos esta fila chegando lá em cima. Vamos então nos colocar em uma atitude de relaxamento.